Haddad propôs mais um novo imposto. Olha só que surpresa, a gente achou que ia passar, né? Segunda-feira ele não anunciou nada, anunciou um imposto internacional. O Maduro pode cair na Venezuela, vai ter eleições domingo agora, que é aniversário do Hugo Chávez. E meu, fazer o quê? Isso aconteceu? Eu não sei. E o Estado brasileiro condenou um comunista a trabalhar. Vamos lá. Gente, eu zoei, né, cara? Você se folga aí. Eu zoei mais cedo na semana que segunda-feira os memes contra o Haddad fizeram efeito. Tanto que ele ficou tão constrangido que deu uma segunda-feira essa semana e ele não anunciou o imposto, mas não deu outra. Quarta-feira ele foi lá e anunciou que eles querem fazer um imposto internacional, né? Eles foram G20 e o Lula se chorou, se emocionou, tadinho. E anunciou que eles querem fazer um imposto nos super ricos do mundo que poderia arrecadar até 250 bilhões de dólares para combater a fome. Não obstante o fato de que vários outros países falaram não, vocês querem taxar os ricos e daí os ricos de vocês vão vir para cá. A gente já vai ganhar os ricos de vocês, Brasil, porque vocês são burros. Por que que eu faria uma coisa onde eu perco? Você é um idiota. E daí o Haddad respondeu com... Hã? Porque tem uma piada muito legal lá no começo do mandato do Lula de 2023. Que o Haddad apresentou aquele grande plano dele pra fechar o déficit e tudo mais. E teve um evento, acho que do BTG, que... Puta, gigantesco, grandes nomes lá. O Haddad estava presente. E um gestor veio remoto, né? Ele não estava presente. Telão e tal, tudo mais. E ele falou, olha... Vou falar o que ninguém aqui tem coragem pra falar. Haddad, ninguém acredita no seu plano fiscal, tá? E de fato ninguém acreditava, de fato não deu certo, um puta rombo ano passado. E aí todo mundo aplaudiu e tal. Muita gente deu risada. E a piada nos corredores depois no evento é que até o Haddad tinha dado risada também porque ele não entendeu a piada. Mas o ponto é, se colocar esse imposto, eu tenho essa ideia de colocar esse imposto internacional pra combater a evasão. Pra combater basicamente o que a gente faz na SET, que eu sempre esqueço de abrir aqui. Para combater o que a gente faz na sede, que é ajudar você a ir para outros países onde você legalmente paga menos imposto. E a gente tá mandando muita gente para Paraguai, Uruguai, Panamá. A gente mandou, essa semana também teve Reino Unido, teve Estados Unidos. Vários países envolvidos aí que estão querendo atrair gente rica, que estão querendo cobrar menos imposto das outras pessoas. As pessoas querem ir para lá e o Haddad quer subir impostos aqui para não perder essas pessoas. Para combater isso, ele propõe isso, uma ideia idiota. E... Além de ser uma ideia estúpida, eu fiz um Reels essa semana também, que ficou bem legal, de mais um de copinhos, porque é assim que a gente precisa explicar as coisas para brasileiros às vezes. O gasto total de todos os governos do mundo somado é em torno de 25 trilhões de dólares. Então esse imposto que ele está propondo é 1% da arrecadação do gasto público mundial. Aqui, na verdade, o gasto é maior do que a arrecadação, porque tem déficit aí. Acho que o gasto é 20... A arrecadação é 23 e o gasto é 25, alguma coisa assim. A pergunta que eu sempre faço nessas histórias de mais imposto é o seguinte. Se você não conseguiu resolver o problema com 25 trilhões de dólares, por que que subir isso em mais 1% vai resolver? Se políticos já têm toda essa grana, eles não conseguem remanejar aí por 1% do orçamento, que seja, dá uma ajeitadinha ali e tal, corta o imóvel da Janja, corta a cachaçinha do Lula, entendeu? Corta o penteado da Haddad, corta o rolê da Daniele Franco lá, ministra do rolê. Não dá pra cortar isso aí e não encontrar 1% pra combater a fome. Não tem nada assim que vocês pensam assim que é menos importante que isso. Não, não deu. Porém, a gente deveria fazer um imposto pra criar mais 250 bilhões de reais, novos impostos, e dar pra esses mesmos políticos que com 25 trilhões não resolveram, que daí com isso eles vão resolver. Ah, toda vez que querem propor imposto, você tem que perguntar isso. Vocês já têm uma puta numa grana internacional e não conseguiram resolver. Por que que eu deveria achar que com mais isso aqui vocês vão? Sempre perguntem isso. Obviamente a gente não poderia deixar de citar o fato que o Hang foi condenado à prisão pela Justiça do Rio Grande do Sul por chamar o arquiteto esquerdopata. Não conheço o cara. Aparentemente o cara criticou a estátua da Havan e o Hang chamou o cara de esquerdopata, o cara se ofendeu, processou e cadeia. E aí você tem toda a galera da esquerda aqui, o Hang se ferrou, primeiro que isso aqui é coisa de ditadura, segundo que isso aqui é a morte da liberdade de expressão no Brasil, claro que já tá morta, mas enfim. Mas o que é mais interessante é que assim, isso aí vai virar contra a esquerda. Ele chamou um arquiteto esquerdopata e foi condenado na cadeia, tá bom. Agora imagina se alguém de esquerda vai lá e faz alguma coisa ou fala alguma coisa e é condenado também. Coisa não, sério. Imagina se alguém de esquerda fala alguma coisa dessas assim de alguém de direita e é condenado à prisão. O que me leva ao próximo ponto? O Galo de Luta foi condenado a 1.000 horas de serviço comunitário. Aí você pode estar pensando, quem é esse cara? Se você é de São Paulo, eu acho que você talvez sabe. Esse cara é um ativista comunista aqui de São Paulo que vai concorrer a vereador, que ficou famoso uns meses atrás. Ao ter confessado que quando ele era motorista de Uber, que foi como ele ficou famoso, ele furtava refeições acima de 50, R$ 500. Se dava acima de R$ 500, ele tweetou, ele falou, olha, tá aqui o tu. Quando passava de R$ 500, eu não entregava, eu levava para casa. Eu achava um desaforo, tem que entregar uma refeição no valor da compra do mês da minha família. Crime confesso. E aí o cara criou um coletivo lá para resistir dos motoboys, bababá, bababá, e entre várias coisas ele foi lá e tacou fogo na estátua do Borba Gato. E foi condenado a 1.000 horas de serviço comunitário. E eu aprecio demais a ironia de um comunista ser condenado a trabalhar. Porque assim, ele não tem motivo para reclamar, né? Ele não consegue coerentemente reclamar sem cair em contradição performática. Você não acha que o Estado tem que ter poder de tudo? Sim, é isso que ele acha, ele é um comunista. Você não acha que o Estado deveria poder ter o poder de condenar as pessoas a trabalho? Sim, ele provavelmente vai defender isso de várias pessoas. Você não confessou que você roubou coisa? Tipo assim, aí o Estado vai lá, né, e condena você a trabalhar, que é o que aconteceria no comunismo. Até porque assim, se você tocasse fogo numa estátua de um grande líder, de uma figura política no comunismo, se fosse só condenado a só 1.000 horas de trabalho, você teria que agradecer. Já seria, pô, escapou suave. Mas agora foi condenado. É isso. Quer dizer, o cara tocou fogo numa estátua, que ele vai dizer que é uma manifestação política, e foi condenado a 1.000 horas de serviço comunitário. Mas daí a esquerda vai lá comemora o Luciano Hang. Pessoal não entende, né, cara? Eles vão continuar não entendendo. Agora, vale lembrar, um dos motivos que eu trouxe esse cara é assim: esse cara é um comunista que confessa cometer crime. Ele confessou. A não ser que a defesa dele seja assim, não, 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 eu não cometi, eu só menti na internet que eu cometi um crime para ganhar atenção e pontos políticos. Essa seria a melhor defesa que ele poderia oferecer. Esse sujeito vai concorrer a vereador aqui em São Paulo, tá? E a chance dele ganhar é razoável, dele ter uma boa votação entre a esquerda pinote da cabeça, que acha que o Hamas é uma coisa linda, e esse cara vai poder votar em cima da educação de crianças em São Paulo. Ele vai poder votar em cima de um orçamento de 113 bilhões de reais. Então, assim, pra galera que acha que, ah, não importa. Ah, o que que você vai se envolver? Ah, não sei o quê. Tá bom, você quer deixar um cara desse? Esse cara vai votar na escola sobre como vai ser a escola dos filhos de São Paulo. Qual que é o dano de longo prazo que isso pode causar? Então, assim, isso oposto, gente. Tá aqui a minha vaquinha de pré-candidato a vereador aqui em São Paulo. Eu vou concorrer. Eu quero mandar um recado pro Brasil inteiro de que liberdade chegou agora. Eu quero conquistar respeito pra liberdade no Brasil, porque respeito você não pede, você conquista. E entre várias coisas que eu quero fazer. E o fato é que seres como esse estarão lá. Você prefere que eu esteja lá para impedir isso aqui de acontecer, de votar, ou você prefere que eu fique em casa no sofá? Suposto. A outra coisa. A Rafaela Vitória é fantástica, que ela vive colocando esses. Quando saem os dados dos resultados do caixa do governo, ela faz esses tweets fantásticos fazendo breakdown aqui. E uma coisa que ela aponta é que saiu os dados do governo União Oficial. Receita total subiu 8,5%. Putz, em relação a 2024, em relação a 23. Aí depois querem dizer que não teve aumento de imposto do Haddad, né? Tá bom. A receita subiu, só que os gastos subiram 10,5%. Senhoras e senhores, 10,5% de gasto real, é porque o nominal tá aqui, 15%. Depois você tira a inflação, dá 10,5%. Assumindo que é inflação. Mas enfim, gastos subindo em torno a 10%. E ela fala, mano, o arcabouço prometia crescimento de gastos menor do que a receita e no limite de 2,5%. Já deu errado. Já morreu. Já não tem. Cara. Isso depois de crescer, como ela apontou, 8% em 2023. Ah, mas tem os precatórios. Excluídos já os precatórios. Isso aqui vale lembrar um dos motivos de que juro é alto no Brasil. Ela mesma cita isso. Porque assim, quando o governo vai e abre gasto gigantesco assim, abre déficit e toma dívida, ele está tomando dívida que estaria, que é do crédito que está corrente por aí, de todo mundo que economizou, né, para tentar poupar para um futuro. E aí vale lembrar que o governo também está falando de taxar a aposentadoria privada, e a gente fez vídeo da Sete em cima disso, porque se o governo faz merda, eu vou vender em cima disso, lógico. Por isso que a gente está indo também na Sete. Se o governo vai lá e abre essa dívida, ele tá pegando todo esse crédito que está circulando por aí. Se ele vai lá e explode 800 bi de dívida que ele vai tomar, é 800 bi que não estarão disponíveis para emprestar para negócios que vão gerar emprego. Então, quando ele depois vai lá à indústria e reclama, ah, é porque não tem crédito, o crédito tá muito caro, a gente queria um BNDES pra gente, pra dar cara sobre. Aí, quando o Lula vai lá e fala, ah, porque o juro tá muito alto, cara, não é de sacanagem, não é de maldade. Não é sacanagem de quem empresta. É oferta e demanda. Se o governo faz isso aqui todo ano e demanda cada vez mais crédito, vai ter menos crédito no setor privado, que é o que vai desenvolver a economia, aumentar salários e tudo mais, e o Brasil vai estagnar. Então, assim, ou você vai dar fuere e corta gastos aqui violentamente, ou nós vamos ter um problema. Outra forma de explicar isso é falar o seguinte: como é que a gente faz para injetar R$ 1 bilhão em crédito na economia? Corte R$ 1 bilhão do gasto governamental. Porque é R$ 1 bilhão de dívida que ele não vai ter que tomar e que vai ficar disponível para o setor privado. Agora vai tentar explicar isso pra um esquerdinha. Falando de esquerdinhas, eu demorei para perceber isso aqui. Vou nem tentar disfarçar. Eu tô tá nem olhando para Venezuela esse ano eu tava olhando quase só para São Paulo. Mas a Corina, que seria a candidata na Venezuela, foi proibida de concorrer pelo Maduro e colocou no lugar dela, a oposição toda se fez uma coalizão ao redor do Edmundo González. E as pesquisas mostram que ele está entre a mais pessimista 36%. Essa aqui é comprado pra caralho. Essa aqui, entendeu? Anota o nome para nunca mais ouvir nada que esses caras falarem. Agora, as pesquisas apontam que ele está com qualquer coisa entre 55, 57, 58 e 64%, 2/3 dos votos. E o Maduro, no melhor dos cenários para ele, no pior para a humanidade como um todo, está com 30% e pode até ter 14%. As eleições serão domingo agora e todo mundo sabe que ele vai roubar. Todo mundo. Agora, o tamanho da fraude que vai ter que ser isso aqui, pra ele alegar que ganhou com 50,2%, bicho. Claro, a gente tem inspetores internacionais na eleição. Depois que ele falou que o Brasil não tem eleição onde estava, a gente não vai mandar nossos inspetores mais. Mas ainda vai ter a Coreia do Norte e o Irã inspecionando as eleições da Venezuela. Então não tem nada que a gente precisa se preocupar. Vai ter tudo limpinho aqui. Ok? Agora, vai ser roubado isso aqui? Sim. A questão é, cara, todo mundo na Venezuela, pelo jeito, tá sabendo isso aqui. Eu conversei com algumas pessoas de lá, inclusive, que saíram de lá, né? Obviamente. Só, cara, todo mundo sabe disso lá. Todo mundo sabe. E todo mundo sabe que vai ser roubado. Agora, o que que vai acontecer depois? A aposta que eu ouvi do pessoal que eu conheço da Venezuela é que nada acontece feijoada. Mas vai evidenciar ainda mais internacionalmente que isso aqui é uma puta fraude. De que a Venezuela é uma puta fraude, que aquilo ali é uma ditadura, sim. E aí vai ficar cada vez mais desconfortável pro Lula receber o Maduro aqui. O Lula vai parar de receber o Maduro? Lógico que não. Lógico que não. Vai continuar lambendo o cara de cima a baixo. Sem nenhum problema, até porque ele faz isso com todos os ditadores do mundo. Mas fica mais inconveniente para ele. Agora falta aguardar 2026 nas eleições presidenciais, onde vai ser fake news a gente falar que o Brasil apoia a Venezuela. Agora, qual que é o impacto da Venezuela, de se o Maduro cair e tudo mais? Só pra gente raciocinar aqui um pouco. Coisas que vocês talvez não saibam. Vamos começar por aqui. O volume de atividades ilegais no PIB da Venezuela é em torno de 21%. E, colegas agoristas, eu sei que vocês vão falar, ah, não, mas atividade ilegal? Não, seriamente, eu não sei o quê, porque contrabando. A gente tá falando assim de tráfico de droga, de cocaína na Venezuela, dá 4,9 bilhões de dólares. O que eles estão dizendo é que 9,4 bilhões de dólares na Venezuela são atividades ilegais por ano. Isso é mais ou menos 21% do PIB. Tá arredonda pra 10, vai, só pra facilitar a conta. 5 é tráfico de drogas. Cocaína é 10% do PIB da Venezuela. Calma, Aécio Neves. Respira. Aliás, não foi intencional. Não foi intencional, mas foi bom. 10% do PIB da Venezuela é tráfico de droga. E não é só. Ah, mas Rafael, mas você é libertário, não sei o que eu tô falando assim. Isso aqui ajuda a financiar o regime venezuelano. Isso aqui ajuda a financiar a milícia. Isso aqui ajuda a financiar tráfico internacional, que é de narcotráfico, que vai se meter em política, que é o exemplo. O filho do Petro, atual presidente da Colômbia, o filho dele, preso por lavagem de dinheiro e várias coisas, falou que tinha dinheiro de origem duvidosa dentro da campanha. Dinheiro de origem duvidosa. Narcotráfico. Tinha dinheiro de narcotráfico na campanha do Petro, sim. Vamos lá. Qual que foi o resultado da eleição na Colômbia? Qual que foi o resultado do segundo turno? Aliás, não sei se teve segundo turno, né? Teve segundo turno. Ele foi pro segundo turno com 50,42. E no segundo turno. Cadê? Foi pro segundo turno com isso. E no segundo turno teve. Vamos lá. É, 50,42. Achei que tinha, não, ele foi pro segundo turno com 40%, fique nisso, desculpa, e ganhou com 50,42. E se não tivesse dinheiro de narcotráfico, qual que teria sido o resultado dessa eleição? Spy teria perdido. Então, o regime venezuelano cair é cair hoje. Cadê? Tava nessa matéria aqui, agora eu me perdi. Não, tá aqui. Sobre o tráfico de drogas na Venezuela. Hoje, 25% do mercado de cocaína no mundo é a Venezuela. Então, esse regime ditatorial cair vai derrubar o financiamento, vai derrubar a grana de várias organizações narcotraficantes que estão dentro de estados. A Venezuela hoje, além de uma ditadura socialista, é uma narcocracia. O tráfico é o governo. Não existe o governo e o tráfico é governo. Isso aqui vai cortar o financiamento de vários partidos de esquerda pela América Latina. Equador, por exemplo, agora, que mataram um candidato à presidência, que acabaram elegendo um outro cara lá, que justamente porque esse combate ao tráfico. Tá afundado em crime, tá afundado em narcotráfico, por causa de tráfico colombiano e mexicano que foi para lá. Então, assim, a queda disso já impacta politicamente para todo lado. Outra coisa. Outra voz de influência de extrema esquerda a menos na América Latina. Agora pega a onda. Uruguai, La Calipo. Paraguai, sempre esqueço o nome do cara, mas também direita liberal. Argentina, Milei. Chile, ah, tá extrema esquerda no poder. Tá, mas já vai de afueira nas próximas eleições. Brasil, Lula tá aí, mas tem a possibilidade de 26 a gente eleger um governo de direita, que é o que eu acho que vai acontecer, vai ser um direita liberal na próxima. E aí, digamos que a Venezuela cai. De repente, Atlântida, o continente perdido, como estava o Paulo Guedes chamando no evento da Avenue ontem, né? Atlântida não é um continente perdido. De repente, do Neida, tem uma queda gigantesca da esquerda. Qual que é o impacto disso no mundo? Qual que é o impacto dessas vozes a menos? Qual que é o impacto dessa presença a menos? É grave. E tem vários outros impactos economicamente, por causa da produção de petróleo da Venezuela, tem várias outras coisas. E também é interessante pensar assim, pô, cara, digamos que, né, cai a extrema esquerda na Venezuela. O que que vai acontecer? Cara, com um narcotráfico tão forte, eu não consigo imaginá-la virando uma Estônia. Porque tem vários países que saíram da União Soviética, que tiram regimes socialistas e falam, bom, agora a gente entende o comunismo tá errado, a gente tem que ir pra capitalismo. Eu acho que uma presença de narcotráfico tão forte na Venezuela é. Eu acho improvável. Eu acho que a chance de estar lá um narco-estado ou de uma guerra ou de alguma coisa maluca é grave. Não que isso defenda o Maduro. Acho que ele podia tranquilamente ir pro Bico do Corvo amanhã, que não ia sentir, ninguém na humanidade ia sentir falta. Mas o ponto é difícil imaginar isso virando uma grande república liberal, um grande uau, assim. Eu acho que ainda vai ter um grande caminho para eles e tudo mais. Claro, eu acho que ainda assim é uma melhora de sair de um regime de fome gigantesco. Agora, de qualquer forma, uma reeleição do Maduro vai causar uma nova onda migratória, em torno de 10% da população restante na Venezuela pode emigrar em relação a isso, que é uma galerinha. Vamos lá. Daria aí 3 milhões de pessoas emigrando. Aliás, parabéns, né? Isso aqui é o efeito. Quando o muro da. Pergunte pro seu professor de história, né? Quando o muro da. O muro de. Quando a cortina de ferro caiu, no muro de Berlim caiu, as pessoas foram de que lado pra que lado, né? Mas enfim, e a população da Colômbia sobe. Por que será, né? Ah, é. Mas enfim, vai ter mais uma onda migratória de provavelmente umas 3 milhões de pessoas, é a estimativa. E mesmo que o Maduro caia, se tiver todo esse conflito, ainda pode ter migração, ainda pode ter vários impactos aí na América Latina. Obviamente, no longo prazo é bom ele cair, mas eu não consigo ficar otimista no curto prazo que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bonitinho. Ainda assim, é interessante pensar. Claro, a estimativa razoável é nada acontece. Feijoada, ele rouba a eleição, todo mundo fica meio e vai embora. Mas pelo menos a esquerda é cada vez mais exposta como é isso que vocês são, cara. É isso que vocês apoiam, é isso aí que vocês fazem. Se deixasse, faziam o mesmo aqui. E vamos ver se a população aprende. Eu acho que volta também a uma das coisas que eu acho que vai causar a derrota do Lula em 2026. Lula vai continuar trazendo Maduro, só que daí você fala, pô. Aí eles falam, ah, em defesa da democracia, porque o golpe, porque não sei o quê, não sei o quê. Pois bem, então o Maduro foi lá, fraudou uma eleição na cara de todo mundo, é um ditador, e aí esse aqui pode. Ah, tô entendendo essa defesa da democracia do PT. Obviamente a gente que tá assistindo aqui entende isso. Agora tem muito trouxa por aí que ainda cai nesse papinho. Maduro dificulta isso e é uma das coisas que eu acho que vai tirar votos do Lula ou do poste dele que for em 2026 e vai ajudar a gente a voltar na presidência aqui no Brasil. Aí é a questão de como é que a gente vai receber os venezuelanos disso, que aliás, inclusive, o governo Lula faz um grande esforço para esconder a Operação Acolhida, de esconder os venezuelanos que estão vindo para cá, porque obviamente não querem que se descubra que o pessoal que saiu do socialismo vai falar que socialismo é ruim. Não precisa falar disso, a população não precisa saber. Enfim. Desculpa que faltou vídeo ontem, mas imprevistos. Mas a gente conseguiu 4 vídeos hoje numa semana de 5. Que é o meu melhor recorde desde março ou alguma coisa assim. Sempre vai ter quem reclame, mas eu tô razoavelmente feliz com isso. Por esse vídeo é isso.